Glória a Deus, nos rendemos a esse amor, amém? Aleluia. Esse amor que nos persegue, é linda essa letra, né? O seu amor me persegue, onde é que eu vá? O Senhor está correndo lá para me mostrar que continua me amando, arruma um jeito, uma palavra, alguém, para deixar claro que me ama. Nosso Deus é demais, é ou não é? Ele é demais? Fala para quem está do seu lado assim, ele é demais, gente. Você precisa conhecer ele melhor. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de poder compartilhar com você essa palavra, mas estou muito feliz também de poder estar aqui de novo. Nós estivemos em viagens, né? Estivemos representando essa igreja, e dessa vez nos Estados Unidos, em alguns lugares lá, em reuniões importantes, em outros lugares onde eu fui pregar também, e eu sou muito honrado, irmãos, em receber todos esses convites para viajar, para ir em tantos lugares, porque eu sei que tem a ver muito, só a ação de Deus mesmo na nossa vida, mas toda vez que eu vou representando vocês. Outras pessoas da nossa igreja também têm feito isso. Ontem, eu sei que o pastor Shalom, o pastor Jones também tiveram por aí ministrando, né, em outros lugares. Mas eu quero reforçar a nossa aliança com esse lugar. Nós vamos para o mundo inteiro, mas nós vamos voltar para estar aqui, porque nós temos um compromisso de ganhar essa cidade para Jesus e ganhar toda essa região para Jesus em nome do Senhor, amém? Então é muito bom ir, é muito bom estar lá, é muito bom ver como essas pessoas olham e falam de nós, mas é muito bom voltar para casa. Eu me sinto, esse é o melhor lugar que tem para mim, é o melhor. Já preguei em tantas igrejas, com tanta estrutura, com milhares de pessoas, mas esse é o lugar que eu me realizo ministrando, pastoreando. Amo vocês, tá bom? Isso é do fundo do meu coração. E hoje eu tenho a alegria de compartilhar uma mensagem, irmãos, que eu estou com muita vontade de compartilhar ela, que eu sei que é de Deus para mim, é de Deus para nós. Eu estou vivendo isso esses dias e vou contar para você um pouquinho, mas eu, especialmente porque eu entendo que essa é uma direção para a nossa igreja. Então, abra a sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 59. Eu quero ler o verso 1, que é um verso tão conhecido. Isaías 59, verso 1. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 59, verso 1. Para você que gosta de anotar, e eu gostaria que todos gostassem de anotar, você pode anotar no seu celular, você pode anotar do jeito que você puder, mas anote, irmãos, eu tenho certeza que você vai aproveitar muito mais aquilo que é dito. E uma coisa importante você saber também, a partir de hoje, as mensagens que foram pregadas aqui, no final do culto, não estão no final, tem que esperar um pouquinho, né, Paulo? Mas eles já vão editar e já vai estar no site para você poder ouvir ou compartilhar com alguém. A gente sai daqui algumas vezes pensando naquela pessoa que podia ter ouvido essa mensagem, né? Então você já vai poder fazer isso a partir de hoje, compartilhar essa mensagem com algumas pessoas. Isaías 59:1 diz assim, está aí projetado também, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Repete comigo, a mão de Deus não está. Não, fala com convicção para quem está do seu lado. Ela não está encolhida. Ela não está encolhida, amém? A mão de Deus não está encolhida, amém? Isaías 59 diz isso. Agora, Ezequiel 43. Ezequiel 43. É importante você entender o contexto todo aqui. Mas Ezequiel 43 está falando do momento em que a glória do Senhor encheu o templo, numa reconstrução. É um momento de restauração. E aí a glória de Deus enche o templo, mas Deus quer que as coisas que forem construídas ali no templo, no altar, elas tenham medidas exatas, do jeito que Ele quer. Então, no capítulo 13, Ele fala de uma medida muito interessante, diz assim, ó. Capítulo 43, verso 13, diz assim, e estas são as medidas do altar, por côvado, O côvado é um côvado e quatro dedos. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas entenda essa diferença que Ezequiel vai fazer de todo o restante da Bíblia. Em todo o restante da Bíblia, um côvado é só um côvado. Mas aqui em Ezequiel, o côvado é um côvado e mais quatro dedos. Eu vou explicar isso para você depois. Nós temos até imagem aqui. Ele diz, um côvado e mais quatro dedos. Aí a parte inferior, só até essa parte aí já está bom para mim. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. E peça ao Espírito Santo que traga revelação. Diga, Senhor, eu quero revelação. Eu quero saber o que fazer com essa mensagem. Eu quero me abrir para a ação dela, da tua espada, do teu Espírito. Eu me abro para o propósito dessa mensagem. A tua palavra deixa claro que o Senhor sempre tem propósito. O Senhor não é um Deus de desperdício. O Senhor me trouxe aqui. O Senhor trouxe essa mensagem. O Senhor nos reuniu aqui com um propósito. Eu te peço em nome de Jesus que essa palavra, essa semente encontre lugar em mim. Eu peço, Senhor, que enquanto eu ouço essa mensagem, teu Espírito me provoque a uma vida mais íntima, mais dependente do Senhor. Senhor, nós repreendemos todas as outras vozes, todas as outras ações, para que só a sua agora opere em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu cada vez mais fico impressionado com a capacidade que Deus colocou no homem. A verdade, irmãos, é que a gente nem consegue usar toda a capacidade que Deus colocou em nós. Ele nos fez e nos fez de um jeito especial. E cada vez que eu vejo, irmãos, viajo, eu estava dentro do avião agora com 300, 400 pessoas e eu pensando, como é que esse troço voa? E como é que voa e não cai, né? Mais importante para mim é que ele voa e pouse, e não caia também. E você fica olhando para tudo aquilo, é tanta coisa, é tanta tecnologia. E eu penso, um homem fez isso. Alguém teve essa ideia. Alguém pensou, não, se a gente preparar o negócio, colocar asa, colocar uma turbina, alguém criou a coisa e falou, vai voar e a gente vai poder chegar em todos os lugares da Terra. Eu falo, quem foi esse homem? Que ideia, que mente brilhante. Você já viu eles colocam na internet às vezes aquelas imagens de letras, tudo trocada e a gente consegue ler? Tem uma aí, não tem? Coloca para nós aí, fazendo favor, ô Daiane. Tem uma imagem aqui que a gente pegou da internet? Veja lá se você consegue ler essa imagem. Está tudo trocado as letras. Mas, ó, começa a ler lá comigo, lá. Ó. Não importa a ordem das letras, dentro da palavra, basta que a primeira e a última estejam no lugar certo, para que você entenda o que está escrito. Da mesma forma, ó, agora começou com o número, ó. É fácil ler essa mensagem sem pensar muito. Mas como é que o nosso cérebro é capaz de executar essas tarefas? Você conseguiu ler um negócio que está cheio de código? Como que a nossa mente alcança isso? Como é? Irmãos, Deus colocou em nós uma capacidade poderosa. Deus te fez com uma capacidade poderosa. Irmão, você parar para reparar, parar para olhar. As coisas que estão sendo feitas na nossa época, irmão, é coisa de filme. É verdade que o filme, o De Volta para o Futuro, ele previu que essas coisas iam estar acontecendo, irmão. Eu estive lá agora, no lugar onde aquelas torres gêmeas, lá nos Estados Unidos, aquele avião que derrubou elas. E eles fizeram uma maior e mais bonita ainda, irmão. E você olha assim, não tem fim aquele negócio. Vocês já devem ter visto na internet ou na televisão aquelas imagens de Dubai. Irmão, o pessoal fez ilha, construiu um negócio no meio do mar, ainda fez desenho de palmeira nas coisas. E aqueles prédios, o avanço da engenharia, meu Deus, irmãos. E a medicina. A pessoa é capaz de entrar dentro da gente com a câmera. Como assim, gente do céu? Ele entra, faz uma cirurgia, faz dois furinhos, e vai lá e faz a cirurgia, entra com a câmera e vai fazendo as coisas, consegue arrumar, abre a cabeça, tira um coração, coloca outro. Que loucura, meu Deus. Alguém teve essa ideia. Alguém falou, sabe o que é? Dá para nós pegar o coração de um e pôr no outro. Fala, pelo amor de Deus. Que avanço. Irmãos, eu tive uma vez num aeroporto, num desses países, e eu tinha certeza que era uma mulher. E eu estava indo na direção dela para pedir uma informação. E quando eu cheguei, eu reparei que era um holograma. Já viram? É um holograma, é uma projeção. E estava ali uma japonesinha. Eu falei, japonesinha. Vou conversar com ela em japonês, talvez. E estava ali e era um holograma. E eu achando... Existem igrejas nos Estados Unidos que o pastor... São 10 igrejas na cidade. E você não sabe onde o pastor está. Tamanha tecnologia. Você senta e você não sabe se ele está ali ou onde ele está. Porque em todas as outras são hologramas. E ele está só em uma, mas ninguém sabe em qual que ele está. Talvez eu nem esteja aqui. É muita tecnologia, irmão. Eu não... E o celular? Agora o celular faz tudo. Um amigo meu, pastor, ele apaga as luzes da casa dele pelo celular. Eu falei, homem do céu. A gente antigamente não conseguia nem ligar direito, lembra? O celular era grande e tal, agora não, faz tudo no celular. Eu não sei quem aqui tem o celular da Apple, mas colocaram até uma mulherzinha que conversa com nós lá. Não tem? A Siri. Ela não entende nada que você fala, mas ela conversa com a gente. Como a tecnologia avançou, a medicina avançou, a engenharia avançou, através de homens e mulheres, gente que falou, eu vou fazer, vai acontecer, e fez, vamos fazer um prédio, assim vamos, acho que é em Curitiba que tem um prédio que roda, a pessoa acorda, que lado que hoje, abre a janela e fala, ó, hoje eu estou vendo outra coisa, o prédio gira, irmão, você já pensou, é um prédio alto, eu fui lá, aí o prédio gira, o cara falou, não, vamos fazer um prédio que gira, estou enjoado dessa cena todo dia, vou ver outra coisa. E faz tecnologia, irmão. O Shalom pensa, eu vou fazer uma música. Ele pensa, faz as notas, canta a música, faz e faz. Você já pensou? A Bíblia diz no Salmo 139, verso 14, a Bíblia diz assim, que Deus de modo assombrosamente maravilhoso te fez. Repete comigo, assombrosamente maravilhoso. Esse é um elogio que nem dá para saber se é um elogio, né? Fala para quem está do seu lado, faz uma cara, se for seu esposo, se for sua esposa ou noivo, faz uma cara assim, bem de apaixonado, e fala assim, você é assombrosamente maravilhoso. Nem pega bem, não é verdade? Nem é tão legal. A palavra é estranha. Mas é um elogio. Ele está dizendo assombrosamente, de um modo assombrosamente maravilhoso, Deus nos formou. Ele te fez, irmãos, para coisas maravilhosas, para obras maiores, para coisas maravilhosas. Ele te fez de um modo assombrosamente maravilhoso. Não há como comparar o ser humano, não há como comparar o homem a nada da criação. Ele nos fez de um jeito especial, assombrosamente maravilhoso. Glória a Deus por isso, amém? E o que avance mais, e que avance mesmo, tem salvado muitas vidas aí, e que avance. Agora, qual é o problema? O problema é que Deus fez mesmo o homem de um jeito tão maravilhoso. Eu tenho uma tese sobre isso. A minha tese é que Deus fez o homem tão maravilhoso, tão assombrosamente maravilhoso, ele melhorou o homem para ele não ter que piorar. Porque para o homem poder se relacionar com Deus, ele tinha que ser bem mesmo inteligente, bem mesmo maravilhoso, para entender que Deus, quem Deus é, para entender na nossa mente que nós precisamos dele. Mas o problema, irmãos, é que, então, isso foi tomando o coração do homem. E o homem que foi feito de modo assombrosamente maravilhoso, capaz de construir uma ilha, capaz de levantar, capaz de operar uma pessoa, capaz de entrar dentro da cabeça, capaz de fazer um celular, um negócio de holograma, então o homem pensou, se nós somos capazes de fazer isso, nós somos capazes de viver sem Deus também. E o problema de sermos tão maravilhosos como fomos feitos por Deus, é que junto com isso vem a tentação da autossuficiência. Vem a tentação da independência. Dizem que nós conseguimos usar aproximadamente 4%. Os melhores usam 8% do seu cérebro. 4%. E você já faz o que faz. Com 4% do seu cérebro, você está me ouvindo, você está raciocinando, você está interpretando, você está fazendo associações, você está linkando o texto na sua cabeça, está escrevendo ao mesmo tempo palavras. Você consegue, com 4% a 8%, dizem que Adão usava 100% então do seu potencial, da sua capacidade cerebral. E talvez esse tenha sido um motivo dele aceitar o que a serpente diz. Você pode ser igual a Deus. Ou seja, você não precisa mais de Deus. E o homem entrou nessa. Se a gente pode fazer um avião, se a gente pode fazer um celular, se a gente pode, então a gente pode viver sem Deus, e esse é o grande problema. Porque você foi feito de um jeito assombrosamente maravilhoso para conviver com o Deus que é todo poderoso, o Deus criador de todas as coisas, o mais maravilhoso de todos. Então, irmãos, essa autossuficiência foi tomando conta do coração e as pessoas começaram a acreditar que era possível viver sem ele. Jeremias, capítulo 2, verso 13, diz: o povo cometeu dois males. Um, eles me deixaram. Dois, eles criaram as cisternas. O primeiro erro do homem foi a autossuficiência, dizendo: nós não precisamos do Senhor. O segundo erro do homem foi: nós vamos criar alguma coisa que a gente chame de Deus. Nós vamos criar alguma coisa, nós temos capacidade para isso. É isso que Deus fala do pessoal em Babel. Ele diz: esse povo é bom, eu fiz eles assim. Não haverá limites para eles, mas eles estão fazendo isso sem mim. Eles estão fazendo isso sem mim, eles não me querem. Eles acham que são capazes de fazer isso sem a minha presença. Irmão, você é maravilhoso. Fala para quem está do seu lado: você é maravilhoso. Você é assombrosamente maravilhoso. Fala essa palavra para ele. Fala: mas sem Jesus, você é só um feinho a mais no mundo. Nós não somos nada sem ele. Nós não somos nada, irmãos. É por isso que a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no próprio homem e que faz do seu braço, faz assim comigo, braço, e faz do seu braço a sua força. Então, deixa eu te explicar onde eu quero chegar. Durante um tempo o homem, então, na antiguidade, para construir as coisas, ele usou algumas medidas. E como não havia uma régua, uma trena, como não havia uma forma de medir, então eles tiveram que desenvolver algumas medidas. Por exemplo, o palmo. Então eles disseram: não, uma das medidas vai ser o palmo. E a maioria das medidas foi usada aproveitando o próprio corpo do homem. Seja a polegada, seja o palmo, seja a braça, seja o passo, seja a pegada, os pés. Então o homem falou: não, nós vamos fazer. E todas as medidas estão associadas ao corpo do homem. A braça, a polegada, a jarda, o estádio, tudo que você lê na Bíblia. São todos associados a uma parte do corpo, a passos que o homem dava, a um braço, a um palmo, a um dedão, a uma mão, a quatro dedos. Então, quando Deus quer conversar com o homem sobre essa dependência dele, então Deus faz uma coisa em Ezequiel. Ezequiel 43, o texto que nós lemos, Deus muda a medida. Vocês perceberam isso? Você tem que entender que em Ezequiel 43, o contexto é o seguinte: o povo pecou e por isso foi levado como escravo para a Babilônia. Por causa do seu pecado, eles são escravos. Então, Ezequiel, ele profetiza do 1 até o 33. Ele profetiza sobre os pecados do povo de Israel e como eles foram julgados e como eles foram escravizados. Mas a partir do 33, começa um tempo de restauração na vida deles. Deus quer se reaproximar do povo. E agora, como parte dessa reaproximação, então Deus quer construir, reconstruir o templo. Mas agora Deus quer ensinar para eles uma coisa: por um tempo vocês fizeram do seu jeito. E do seu jeito, mesmo sendo muito inteligente, vocês foram parar escravo de Babilônia. Então agora nós vamos fazer de um outro jeito. Por isso as medidas mudam agora. E aí, irmãos, entenda isso que legal. Todo côvado era medido com essa parte do braço. Essa parte aqui, ó. Do seu cotovelo até a ponta do seu dedo maior. Isso era conhecido por um côvado. Coloca essa primeira imagem, por favor, para nós, do côvado. Olha só, um côvado era equivalente a 6 mãos. Viu? Mede aí, se você tem um braço normal, uma mão normal, não, pode ser que não tenha, mas não tem problema. Mas se você tem um braço normal, uma mão normal, faz assim, ó, e mede. Todo mundo vai chegar a 6. Mede daqui até o final do seu dedo maior. Pode medir. 1, 2, 3, 4, 5. Faz a conta. Vê se dá 6. Dá seis? Quem aqui deu seis? Deixa eu ver. Se você, como eu disse, se você tem um braço normal, uma mão normal, você vai chegar. Agora eu não consigo nem pregar mais, vai ficar um monte de gente medindo. Aí tem os esquisitos que falam, ô louco, meu deu oito, meu deu nove. Mas mede aí, ó, desse jeito aqui, olha pra mim. Daqui pra lá, quatro, seis mãos. Dois, três, quatro, cinco, seis. Até no final. Faça a conta, da dobra aqui até a ponta do último dedo. São seis mãos. Eu quero que você entenda que são seis mãos. Você precisa concordar comigo que são seis mãos. Essa é a conta que o povo de Israel faz em toda a sua trajetória até Ezequiel. Até Ezequiel. Contou? Ajuda aí quem está do seu lado. Ele foi feito de modo assombrosamente maravilhoso, mas às vezes conta não é muito forte dele, né? Mediu? O seu deu seis? Seis. Então, quando o homem ia construir, ele fazia assim, ó. É um côvado que eu quero. O que ele usava? O seu braço. E o côvado é a medida mais usada na Bíblia. Não é verdade? A gente vai ver várias vezes o côvado sendo usado. Um côvado era a medida de um braço. E aí você vai entender por que Deus vai dizer, maldito o homem que confia no próprio homem e faz do seu braço. Porque é no braço que eu construo, é no braço que eu meço, é no braço que eu levanto, é no braço que eu edifico. Aí então, Ezequiel 43, ele diz assim, agora a medida vai mudar. A medida que era de um côvado, eu quero que você entenda, antes eram seis mãos, agora eu quero sete mãos. Ezequiel 43, o verso 13 que você leu comigo, coloca outra imagem aí, ele muda. Ele diz assim, agora eu quero sete mãos, eu quero o côvado e mais uma mão. Repete comigo, o côvado e mais uma mão. Antes eram seis e agora são? Eu quero que você olhe bem no olho da pessoa que está do seu lado. E fala assim, agora, para construir, você precisa da sétima mão. Não, faça uma cara de muito crente, muito profeta e fala assim, a sétima mão. Irmãos, Deus estava querendo mostrar para aquele povo que agora tudo que eles fossem construir não daria mais para fazer só no braço. Não, agora você precisa de mais uma mão. Agora você vai precisar da sétima mão, que é a mão de Deus. Ele está dizendo, vocês fizeram do seu jeito. Vocês levantaram no braço as seis mãos. Vocês fizeram côvado por côvado, do seu jeito. E sabe o que aconteceu? Foram parar escravos. Perderam família, perderam casamento, perderam tudo lá na Babilônia. Eu estou dizendo a vocês, nós vamos levantar um altar, nós vamos levantar um templo, nós vamos levantar para um novo templo, mas agora você precisa entender, você é maravilhoso, mas você não dá conta. Você é maravilhoso, mas só você não vai fazer. Você é maravilhoso, mas eu estou te dizendo, eu preciso pôr a minha mão para algo dar certo agora. É o próprio Deus que está dizendo. É mais uma mão, ou não tem negócio. Irmãos, é por isso que o salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, ele está falando de construção, se o Senhor não edificar, é em vão, porque agora não dá mais para fazer com seis mãos. Se o Senhor não edificar, o Salmo 124, ele vai dizer, se não fora o Senhor que nos tivesse protegido, se não fora Ele que nos tivesse guardado, se não fora, não dá para fazer nada sem a mão de Deus. E a notícia melhor que eu tenho para te dar, irmão, é que essa mão não está encolhida. A notícia boa é que ela não está encolhida. Você podia dizer, então, eu não posso fazer mais nada? Então não dá mais para fazer nada? Não, ele está dizendo, dá. Você faz tudo que você pode e a minha mão não está encolhida. E eu coloco e completo a sétima mão e nós construímos algo maravilhoso. Mas você não pode fazer algo maravilhoso sem a sétima mão. Você precisa dela. Nós precisamos, irmão. Você pode fazer tudo que você sabe com seus filhos. E ainda assim, o diabo levá-los para as drogas. E ainda assim, o diabo levá-los para o suicídio. E ainda assim, o diabo levá-los para a prostituição. Mas se você fizer tudo que você sabe, e pedir a Deus, agora coloca a sétima mão, você levanta um altar dentro do coração dos seus filhos. E aí não tem quem possa tocar, porque agora foi o Senhor quem edificou. Você pode fazer tudo que você sabe, no seu casamento, mas serão só 6 mãos. E com 6 mãos a gente não levanta nada para Deus. Você faz tudo que você sabe, você faz certinho, você diz, pastor, eu fiz, eu me submeti, eu fui uma mulher, eu fiz certinho. E no final você descobre que não deu certo, seu casamento está acabando, e Deus está dizendo, você fez certinho, eu te fiz maravilhoso, mas você não contou com a 7ª mão. E se não for a 7ª mão, não vai, não adianta. Irmãos, você precisa entender, nós precisamos entender isso. Irmãos, nós somos demais, Deus nos fez de um jeito maravilhoso, mas não é suficiente. O meu braço não é suficiente. Eu posso tentar ser pastor dessa igreja, eu posso preparar as melhores mensagens, eu posso estudar, eu posso, e estou estudando, eu posso me preparar, eu posso ler, irmão, eu tenho lido tanto, eu posso fazer tudo isso, e eu vou fazer, vou continuar fazendo, porque as 6 mãos, elas são minha, é meu trabalho, tudo bem, eu posso fazer isso, mas se não for o Senhor, não tem igreja, irmão, não tem reunião, não tem culto, não tem célula, não tem casa, não tem casamento, não tem finanças, não tem nada. Deus disse em Ezequiel, aumenta uma mão a partir de agora. E Ele está dizendo para você, aumenta uma mão na sua vida. Está na hora de separar, de achar que sabe. A gente acha que sabe. Irmão, no fundo a gente sabe que a gente é bom. No fundo a gente sabe que a gente dá um jeito. E o brasileiro sabe mais do que os outros ainda. No fundo a gente acha que a gente vai dar uma coça no México. No fundo, irmão, a gente acha que é assim, a gente sabe que é bom. E é perigoso. Porque eu dependo da 7ª mão. A Bíblia diz que ela não está encolhida. Notícia boa, irmão. Ela não está encolhida e ela está vindo na nossa direção. Ele está dizendo, eu quero construir junto de você. Eu vou levantar esse altar. O altar tem 6 mãos, mais uma. Eu vou fazer. Irmãos, é por isso. É bem por isso. Que o número de Satanás. Apocalipse capítulo 18. Capítulo 13, verso 18. A Bíblia diz que o número de Satanás é, repete comigo, 666. Qual é o número de Satanás? Braço, braço, braço. Ele quis ser, e Deus falou, só que não. Ele de novo quis ser, mas ele falou, # só que não. Ele quis ser, e Deus falou, com 6 você não consegue. Tentou, 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 ele falou, não. Você jamais será, nunca será, porque o bom é o 7. É por isso que o homem é feito no 6º dia, para ele ter o 7º dia para descansar. Deus está dizendo, descansa no 7º. Você pode levantar muitas coisas em 6, mas você só descansa no 7º. Você pode fazer muitas coisas na sua força, mas você só consegue descansar quando a 7ª mão entra. Aí você descansa de verdade. Eu gosto de pensar em Elias. Muito tempo sem chover, muita coisa sem acontecer, sem vida, 3 anos e 6 meses. Então, ele diz para o seu moço, sobe lá. O moço sobe, volta e diz, não tem nada. Ele diz, vai de novo. E ele vai 6 vezes. E ele diz, vai a 7ª. E 6 vezes ele está orando. E ele não para de orar. E ele diz, vai a 7ª. E na 7ª, que interessante, a nuvem é do tamanho de uma mão, irmãos. E quando Elias vê a mão, ele diz, agora a coisa pegou. Agora ficou bom. Essa nuvem, não, mas é tão pequenininha. Não, você não entendeu, meu filho. É a 7ª mão. Nós fizemos o que nós podíamos, nós profetizamos, nós declaramos, nós fizemos, nós avisamos o rei, nós oramos, nós fizemos a nossa parte, a 7ª mão chegou, ele começa a correr. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 18, verso 44, que então a mão de Deus vem sobre Elias, e Elias corre, e ele corre mais do que os cavalos. Porque a 7ª mão, irmãos, ela não só vai te abençoar, a 7ª mão não só vai liberar sobre você o sobrenatural, mas a 7ª mão vai liberar sobre você velocidade. Nós vamos correr mais, nós vamos avançar mais, nós vamos estar à frente de Satanás, nós vamos estar à frente das estratégias do diabo nessa terra. Correndo, a 7ª mão vem. Eu fico tão impressionado, irmãos, olhar para esse texto e pensar, Deus sinalizou para Elias, e Elias entendeu que aquela pequena mão Era o sinal de uma abundante chuva. Eu gosto de pensar que o coração de Elias se enche de expectativa quando ele vê uma pequena nuvem, porque ele sabe que no braço dele ele só fazia 6. Mas aquela pequena nuvem simbolizava a ação de Deus vindo na direção dele. Nós podemos e precisamos fazer tudo que está no nosso alcance. Mas nós precisamos, nós necessitamos dessa mão vindo sobre nós. Por isso, irmãos, eu digo a você, não pare de orar. Não saia do lugar da oração. Não saia dali. Tem muita gente parando na quinta, na quarta vez, na sexta vez. Mas na sétima ela vem. Na sétima ele aparece. E ele está vindo sobre sua casa. E ele está vindo sobre você. Ele está vindo sobre nós. Mas a gente não pode parar. E aí talvez você me pergunte assim, pastor, como é que eu posso saber quando a mão dele aparecer? E eu vou te dizer, irmãos, não é difícil de identificar. Você vai saber exatamente que é a mão dele. Porque a mão dele é furada. E quando ela aparecer, você vai saber que agora é uma ação de Deus na sua vida. Nós só estamos aqui por causa daquela mão pregada lá naquela cruz. Nós só estamos aqui hoje, irmãos, porque essa mão, essa nuvem do tamanho da mão de um homem apareceu na nossa vida algum dia e choveu na nossa casa. Nós só estamos aqui, irmãos, até o dia que a sétima trombeta tocar. Nós só estamos aqui porque um dia aquele Jesus maravilhoso disse: se eles precisam de uma mão, eu dou para eles. Quando Deus queria que Josué conquistasse todo aquele lugar, ele falou assim: roda 6 vezes quieto, mas na sétima pode gritar. Eu quero te dizer, o tempo de gritar está chegando para nós. Quando for na nossa força, enquanto é na nossa força, nós vamos rodar quietinho. Nós vamos rodear quietinho. Mas quando chegar a sétima, é tempo de gritar e dizer: ele apareceu, ele surgiu, está na hora de correr, a sétima mão veio sobre nós. Amém? Irmão, eu estou com a vontade de ver essa mão sobre nós hoje. Eu estou com a vontade de ver essa mão surgindo lá no alto, como aquele homem. Eu quero orar com você nessa noite, amém? Quantos precisam dessa mão sobre sua vida hoje? Quantos querem construir algo para Deus? Feche seus olhos, se coloque em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar, irmãos. Eu posso fazer tanta coisa. Eu sei fazer tanta coisa. Ele me fez assim. Mas eu sei que tem a coisa mais importante, que é que eu não sei fazer. Eu não posso fazer. Eu não tenho uma sétima mão. Ele tem. E Ele está trazendo isso sobre as nossas vidas. Aleluia. Se você orar bem, se você perceber bem, lá longe já se levanta uma nuvem pequena. A sétima vez chegou. A nuvem vem subindo. E então a chuva virá sobre nós. Algo maravilhoso, extraordinário de Deus para acontecer sobre nossas vidas. Eu sei. Eu sei. Eu sei quem eu sou nele. Eu sei o que ele me fez para ser. Mas eu sei também que se não for essa mão, nada do que eu quiser construir vai se levantar. Eu quero que você ore nesse momento. Olha aqui para mim só um pouquinho. Irmãos, nós recebemos uma notícia, algumas pessoas sabem. E os médicos disseram então que o Lucas vai ter que passar de novo por uma cirurgia. E mais uma vez, né? E daí nós fizemos os exames. Essa semana está marcada a cirurgia dele para quinta-feira. Nós estamos pedindo uma intervenção de Deus, um milagre, para que não tenha a cirurgia. Mas quinta-feira está marcado, nós vamos quarta-feira. E é óbvio, você como pai, quem é pai aqui sabe que, meu Deus, é tudo que a gente não quer. Né? São os nossos pesadelos, ver nossos filhos sofrerem ou ter que passar por isso. Então, nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Nós fazemos os exames, fazemos tudo certinho. Oramos, ungimos ele. Estamos profetizando cura. Mas quando eu coloco o Lucas num centro cirúrgico, como ele já passou, como já aconteceu, tudo que eu peço a Deus é: esses médicos têm 6 mãos, mas eu quero colocar ele debaixo da 7ª, que é a sua. Eu não aceito que o Lucas seja operado por 1 das 6. Eu sei que o Senhor vai usar esses homens, mas eu quero a 7ª sobre ele. É a única que vai construir algo poderoso nesse menino. Eu não estou falando para você, irmãos, hoje aqui, de uma expectativa que eu quero gerar em você, que não há em mim. Não, eu estou dizendo a você. Eu estou vivendo isso, estou passando por isso. Eu estou esperando a 7ª mão sobre a vida da minha família, sobre a vida do meu filho. E eu, do fundo do meu coração, creio que essa nuvenzinha vem se levantando. Eu quero profetizar que isso vai acontecer na vida do Lucas, mas que isso vai acontecer nas nossas vidas aqui também. Vamos experimentar milagres da provisão de Deus, porque a mão dele não está encolhida. Ela não está encolhida. Feche os seus olhos. Ela não está encolhida. A Bíblia diz que o número do homem é o 6. Apocalipse diz: o número do homem é o 6, porque ele foi feito no 6º. Mas eu digo que até Jesus esse era o número, mas agora nós não somos mais feitos de 6, mas de 7. De 7, porque a mão dele não está encolhida e ela nos toca. Em nome de Jesus, feche os seus olhos.